Bom dia e bem-vindos à audioconferência do Bradesco. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada. Gostaria agora de passar a palavra ao Bradesco.
Bom dia a todos, estamos aqui para apresentar os resultados do primeiro trimestre de 2023. Coordena o trabalho o senhor presidente executivo do Bradesco, Otávio de Lazari Júnior, acompanhado dos vice-presidentes Cassiano Scarpelli e Moacir Nachbar, o presidente do Grupo Bradesco Seguros, Ivan Gontijo, o diretor executivo Oswaldo Tadeu Fernandes e o diretor de Relações com Investidores e Controladoria, Carlos Filete. Com a palavra, o senhor Otávio.
Bom dia, obrigado, Orita. Bom dia a todas e a todos. Obrigado por participarem da nossa conferência de resultados. Indo direto aqui para a página 2, onde trazemos alguns destaques, nós apresentamos um lucro de 4,3 bilhões no primeiro trimestre de 2023, dentro das expectativas que sinalizamos na última publicação de resultados e que está refletido no nosso guidance. As provisões para perdas com crédito ainda seguem um pouco elevadas, no entanto, dentro das nossas indicações. Tivemos evoluções positivas em linhas importantes, como operações de seguros e margem com o mercado, e esse primeiro trimestre foi marcado pela volatilidade nos mercados, com discussões sobre juros e questões fiscais. No entanto, o trimestre terminou melhor, com uma expectativa positiva gerada pelo novo arcabouço fiscal. Como já dissemos anteriormente, vemos o nosso desempenho do segundo tri ainda pressionado, principalmente por conta da PDD, mas reforçamos a mensagem de que vemos os nossos resultados evoluindo ao longo do ano de 2023, com desempenho superior no segundo semestre. Acreditamos que o nosso retorno estrutural não mudou significativamente e o management do Bradesco tem o objetivo de entregar retornos compatíveis com o que entregávamos anteriormente. Mas reconhecemos também que será uma recuperação gradual. No slide 3, antes de falarmos dos números propriamente dito, nós gostaríamos de falar um pouquinho de estratégia. Existem várias iniciativas acontecendo simultaneamente aqui no Bradesco, como no banco de varejo, no alta renda, nos ativos digitais, user experience, área de tecnologia, entre outras. E temos falado bastante também sobre ampliar a nossa atuação na alta renda, a compra do Bradesco Bank nos Estados Unidos, o Invest US, que é uma parceria com a BlackRock na gestão de fundos de investimento no exterior, a inauguração da nossa nova sede em Miami, em Coral Gables, que aconteceu na semana passada, o aumento de capital que fizemos no Bradesco Bank, que agora tem capital superior a R$ 2 bilhões, pois entendemos que isso é fundamental dentro da nossa estratégia. Além, obviamente, de continuarmos fortes em nossa estratégia de varejo, que está no nosso DNA. É claro que em momentos como estes, principalmente como este, onde as pessoas físicas e as pequenas e microempresas sofrem mais, porém isso faz parte dos ciclos econômicos. As oportunidades e potencial da operação de varejo, sobretudo num país como o nosso, são enormes. Falando um pouco de posicionamento de mercado no slide 4, nós temos um posicionamento amplo no mercado bancário brasileiro, com atuação marcante em todos os segmentos. Em pessoas físicas, são mais de 1,5 milhão de clientes de alta renda, 35 milhões de clientes no varejo e mais de 50 milhões de clientes não correntistas, mas que consomem algum tipo de produto, como seguros, consórcios, cartões, entre outras. E pelo lado da pessoa jurídica, são 15.500 empresas que estão no nosso banco corporativo e 1.700.000 empresas de clientes de pequenas e médias empresas, com presença em todas as regiões do país, em todas as classes econômicas e em todas as gerações. O banco reflete bem o que é o Brasil, o que é o nosso país. E sempre estivemos posicionados para crescer junto com o país e com a evolução econômica do Brasil e dos brasileiros. Nosso posicionamento no mercado, que é certamente vencedor, está sendo permanentemente ajustado para sermos cada vez mais eficientes investirmos em áreas estratégicas que façam sentido à nossa vocação. No slide 5, nós falamos de alta renda, em que buscamos aumentar a nossa participação e a principalidade do relacionamento com os nossos 1,5 milhões de clientes. Neste ano, estamos crescendo a nossa equipe de especialistas de investimento em 40%, ou seja, mais de 2 mil especialistas distribuídos por todo o Brasil, e não vamos parar por aí. Portanto, é um projeto amplo e contínuo que se estende para a experiência dos nossos clientes nos Estados Unidos. O foco das nossas equipes no atendimento dos clientes tem produzido resultados tangíveis. Por exemplo, o NPS de cartões para este público evoluiu 16 pontos percentuais e o de investimentos 25 pontos. No Private, chegamos a um market share local de 22%, com base nos dados da Anbima, uma evolução de 4 pontos percentuais. O nosso banco nos Estados Unidos, o Bradesco Bank, já possibilita a clientes do Prime a abertura de contas em dólar. Promovemos uma integração com o nosso app no Brasil e a transferência de recursos é totalmente digital, online e real-time. Além disso, criamos uma solução de investimentos que disponibiliza fundos administrados pela BlackRock em uma jornada muito fluida. No slide 6, temos atualmente três frentes estratégicas que consideramos de grande importância para o nosso futuro: a revisão contínua do custo de servir no seu sentido mais amplo, tecnologia e transformação digital, e é, sobretudo, a centralidade no cliente, na qual vamos destacar os temas de NPS e principalidade. No slide 7, nós falamos de custos de servir, seguimos trazendo inovação para servir o varejo e os nossos clientes com mais eficiência e equilíbrio. Este é um movimento que vem se confirmando desde o início da pandemia. Só para dar uma ideia da dimensão da mudança de comportamento das pessoas, antes da pandemia, em dezembro de 2019, nós tínhamos quase 1 milhão de autenticações na boca do caixa todos os dias. E hoje esse número se reduziu para cerca de 90 mil, ou seja, 10% desse volume total. Assim, em função dessa mudança de comportamento das pessoas, o nosso foco é o equilíbrio no custo de servir, ao mesmo tempo em que promovemos uma experiência melhor e mais agradável aos nossos clientes, com um atendimento muito mais consultivo. Ou seja, com menos trabalho burocrático, mais tempo para a equipe comercial, e assim conseguimos um aumento de 11 pontos percentuais na participação das equipes de negócio na rede de atendimento. Portanto, estamos transformando as nossas agências em unidades de negócio, formato que faz mais sentido. As unidades de negócio são exatamente como agências, pontos de venda, focados em prover consultoria aos clientes e fazer negócios, gerando assim uma percepção positiva aos nossos clientes. Além disso, temos expandido a rede de correspondentes bancários, que é o Bradesco Expresso, e vamos chegar ao final desse ano com 46 mil pontos. Esse é um importante canal de originação de negócios e serviços em várias regiões do país, pois esta rede é totalmente baseada em custos variáveis, permitindo servir os clientes com um custo sempre mais adequado. No slide 8, falando de transformação digital, transformações tecnológicas, mudança de comportamento dos nossos clientes, alterações regulatórias e a natural evolução do nosso negócio são elementos que levam à transformação digital, um processo que começou há muito tempo e evolui ano após ano. Como resultado, 80% dos desenvolvimentos que fazemos hoje aqui no nosso banco seguem a metodologia ágil, com redução de 40% no tempo de entrega das soluções. E atualmente, 35% das transações de negócios já rodam em cloud, e o nosso objetivo é ter 75% rodando em cloud até 2025. Neste ano, o Bradesco investirá R$ 6 bilhões em tecnologia e inovação, modernizando o banco sempre com foco na centralidade e satisfação do cliente. Na oferta de soluções nativas digitais, é importante destacar movimentos que fizemos nesse trimestre. A experiência do Next, o nosso banco digital, foi tão positiva que optamos por aproveitar essa mesma experiência para os nossos clientes do Bradesco, transformando o Next em um segmento do banco. Por outro lado, o Digio absorveu os clientes do Bitz e seguirá com uma estrutura apartada do Bradesco, É um banco digital na essência, com uma boa operação de cartão de crédito, foi escolhido como parceiro estratégico do Uber no Brasil e tem tido resultados positivos, uma oportunidade bastante interessante e que estamos sempre aprofundando. No slide 9, falando de NPS, todas essas iniciativas que relatei até agora têm um firme propósito. Há algum tempo que falamos com vocês sobre a nossa atuação focada na centralidade do cliente. Hoje trouxemos também alguns números que mostram a relevância desse tema. Tivemos evolução do NPS em todos os segmentos. Foram 20 pontos no varejo PF, 12 pontos no varejo pessoa jurídica, 18 pontos no Prime e 28 pontos em cartões. Claramente, a melhora do NPS não é só importante pelo número em si, mas sim pelo reflexo que ela traz nos negócios, pois os nossos clientes promotores apresentam números significativamente melhores. Como podemos ver nesse slide, 72% mais rentabilidade, 17% mais recursos investidos e 57% menor atrito, menor churn e, portanto, menor inativação de contas. Essa é uma das principais metas de todas as nossas equipes, que está refletida em nosso programa de objetivos aqui no banco e que tem permitido uma evolução importante na qualidade dos nossos serviços. Passando agora para o slide 10 e falando agora sim dos nossos números, nesse gráfico apresentamos a evolução do resultado trimestral, desconsiderando aquele evento do cliente de atacado que nós fizemos no quarto trimestre. O lucro recorrente está em linha com o do trimestre anterior. A variação da margem com o mercado contribui positivamente. Já a margem com clientes e seguros um pouco menor, mas no caso de seguros o efeito é absolutamente sazonal. Temos que considerar também que na variação trimestral há impacto negativo de menor quantidade de dias corridos e maior de dias úteis. No slide 11, falando de carteira de crédito, que fechou em 880 bilhões de reais, tivemos um crescimento anual de 5,4%, com uma queda no trimestre de 1,4%. A contratação em pessoas jurídicas no trimestre foi a principal razão, pressão, e deve-se em parte, obviamente, pela alta taxa de juros, que diminui o apetite e a demanda das médias e grandes empresas por novas operações, além de uma natural cautela nas políticas de crédito nas carteiras de pequena, microempresas e pessoas físicas. Em pessoas físicas, tivemos evolução de 1,2 no tri e 10,2 em 12 meses. Destaque-se aqui para cartões no alta renda e financiamento imobiliário. Em relação ao guidance, ficamos abaixo do piso, mas ao longo do ano acreditamos que voltaremos para a faixa indicada. No slide 12, falando um pouco de política de crédito, e como falamos no slide anterior, nós reavaliamos o nosso apetite ao risco com mudanças relevantes ao longo de 2022 e, consequentemente, reduzindo a taxa de aprovação. Isso diminui de maneira importante a produção nas carteiras de maior risco e era uma medida necessária, mas continuamos a ter expansão nas linhas de menor risco. Com esse efeito, é natural que o crédito cresça menos, mas o momento, como eu disse, é de uma cautela. Acreditamos que estamos no caminho correto, pois 95% das operações originadas nos últimos 12 meses estão nas faixas de melhores ratings e já vemos resultados no comportamento de inadimplência das novas safras. Na página 13, falando de PDD expandida, já tínhamos sinalizado que elas permaneceriam mais altas nesse primeiro e também no segundo trimestre, até pelo efeito da mudança da faixa de rating dos créditos mais estressados. Todavia, o custo de crédito foi de 4,3, com a despesa de PDD de 9,5 bilhões, em linha com o guidance em termos anualizados. Na página 14, falando de saldo de PDD, atingimos 60 bilhões, o que representa 9,3% da carteira de crédito. Observem que as nossas provisões em BR Gap se mantêm historicamente alinhadas com a perda esperada por IFRS 9, que é a métrica adotada pelo banco, independentemente da sua obrigatoriedade somente acontecer em janeiro de 2025. No trimestre, já observamos um menor nível de despesa de provisão em FRS por conta das novas operações, com melhor perfil de risco e de um cenário de risco melhor. No slide 15, com relação à cobertura, aqui nesse gráfico nós mostramos a consistência do nosso provisionamento, que mantém um forte e adequado nível de provisão para os créditos de maior risco nos ratings D até H. Além disso, com as mudanças que realizamos nas políticas de crédito, estamos trazendo clientes com melhor perfil de risco para a carteira, o que naturalmente também nos permite um menor nível de provisionamento. No slide 16, abordamos o NPL Creation e cobertura. A criação do NPL apresentou um crescimento no trimestre, ainda impulsionado pela inadimplência das safras mais antigas, como explicamos pela deterioração dos rates. E também parte do crescimento no trimestre pode ser explicado pela não realização de venda de carteiras ativas. Ajustando por este fator, o novo NPL ainda cresce, mas em menor magnitude. Em relação à cobertura do NPL de 90 dias, consideramos que sua redução é natural pelo momento do ciclo da inadimplência. Estamos nos aproximando do pico, quando as provisões antecipadas pelo modelo de perda esperada acabam sendo consumidas. Falando de inadimplência no slide 17, o índice acima de 90 dias teve expansão no trimestre, principalmente no massificado, tanto em pessoas físicas quanto em micro e pequenas empresas, e também por um efeito denominador face ao menor crescimento do crédito. Se considerássemos uma base constante de crescimento do crédito, esse percentual seria de 0,5% menor. A inadimplência ainda deve crescer no próximo trimestre, mas temos expectativa de que nos aproximamos do final desse ciclo. Não tivemos venda de relevante de carteira ativa no trimestre, como eu mencionei, e o indicador de 15 a 90 dias teve alta de 50 bips, motivado pela sua sazonalidade de início de ano e por casos já totalmente provisionados de clientes corporativos. No slide 18, observamos que a carteira renegociada atingiu 36 bilhões, contudo, 55% das renegociações têm atraso menor que 90 dias, que são operações, portanto, com maior probabilidade de recuperação, pois são atrasos mais novos, mais recentes. Ainda assim, as nossas provisões para esses créditos representam 63% do volume total, enquanto a inadimplência dessa carteira é de 23%, ou seja, um terço do total de provisões. No slide 19, começamos a falar de margem financeira com uma boa notícia. Conforme falamos no trimestre passado, a margem com o mercado segue em trajetória de recuperação, apesar do resultado ainda negativo nesse início de ano, mas bem menor do que no último trimestre do ano passado. Esta linha continuará melhorando gradualmente nos próximos trimestres, com a reprecificação das nossas posições de ALM, e deve se tornar positiva no segundo semestre de 2023. A margem com clientes caiu 2,9% no trimestre, afetada por efeitos sazonais, mas no ano a ano cresce 7,3%. A margem total, na comparação anual, apresentou redução de 2,4%. Apesar de estarmos abaixo do guidance, isso já era previsto por nós devido à comparação com a margem com o mercado muito mais forte que aconteceu no início do ano de 2022. Ao longo dos próximos trimestres, teremos uma recuperação na margem total com a margem melhor, com a margem com o mercado, no segundo semestre de 2023. A NIM total apresentou crescimento trimestral de 20 bips. E, por fim, falamos da sensibilidade à taxa de juros, ou seja, para uma redução de 100 bips na curva de juros, temos um impacto positivo de 1 bilhão e 400 na margem total ao longo de 12 meses. No slide 20, falando de receita de prestação de serviços, temos alguns desafios deste ano, como já foi indicado pelo próprio Guidance. Fechamos o trimestre com variação anual de 1,6, um pouco abaixo do piso do Guidance, mas esperamos caminhar para a faixa ao longo do ano. Cartões continua sendo o principal driver positivo, devido ao forte crescimento que tivemos nos spends, principalmente de clientes de alta renda. A linha de conta corrente afetada por questões estruturais e também regulatórias que impactaram todo o mercado e devem continuar impactando. Daí a necessidade de ganhos de escala, melhoria do NPS e tornar isso perceptível para os nossos clientes. Em administração de fundos, os sinais de melhora são nítidos com ajustes que fizemos na estrutura. Assim, os nossos fundos já apresentam melhora significativa de retorno, figurando nos melhores quartis de rentabilidade. Reforçamos o foco de crescimento no alta renda, tanto onshore quanto offshore. Estamos agora no slide 21. Em custos, tivemos um bom desempenho, apesar do reajuste dos bancários ocorrido em 2022 e os reajustes de vários contratos pela inflação acumulada. No total, o crescimento é de 9,3% na parte inferior do nosso guidance. As despesas de pessoal no trimestre cresceram 9,6% em 12 meses e as administrativas 6,6% abaixo da inflação. Como havíamos discutido na divulgação do guidance para 2023, a maior pressão nas despesas vem da linha de outras despesas e receitas, que apresentou uma base de comparação mais baixa olhando lá para 22. Como dissemos nos slides anteriores, estamos fazendo ajustes em nosso custo de serviço e estruturas de atendimento, sem reduzir, no entanto, a nossa capacidade de atender os clientes e conseguiremos resultados melhores do que o guidance. Além disso, com a revisão estratégica nas iniciativas digitais, ajustamos ainda mais os nossos custos ao longo de 2023. Falando agora do nosso braço segurador, que apresentou um crescimento, melhor dizendo, anual de 10,6% no lucro, o resultado das operações teve uma excelente expansão de 11,7% contra o mesmo período de 2022, um crescimento inclusive acima do guidance divulgado, apesar do elevado aumento que houve nos custos de assistência, especialmente no seguro-saúde. O trimestre mostrou um bom crescimento de prêmios, da ordem de 13%, chegando a 25 bilhões de reais em prêmios emitidos. O resultado financeiro também teve uma boa evolução na comparação anual, resultando num ROE de 18,2% na seguradora. No slide 23, abordamos o capital e JCP. Tivemos um crescimento de 20 pontos no capital nível 1, mesmo com o provisionamento integral de JCP. Permanecemos com uma posição de liquidez bastante confortável, com o LCR chegando a 166%, apesar dos efeitos sazonais do início do ano, do nosso primeiro trimestre. Passamos ao slide 24 e, até esse momento, nós falamos dos nossos números. Agora é a vez de falar um pouco das nossas pessoas, que são constantemente estimuladas a buscarem o desenvolvimento e capacitação. O nosso propósito é que a inclusão, de fato, seja genuína e permanente, e é gratificante trabalharmos com um quadro tão diverso. Acreditar e investir em diversidade e inclusão, além de um imperativo ético, é também uma estratégia de negócio que traz valor à empresa e resultados. O fruto das nossas práticas fica evidenciado nos importantes reconhecimentos e na satisfação dos nossos funcionários. No slide 25, falando de sustentabilidade, pelo quinto ano consecutivo, o Bradesco foi reconhecido no Yearbook da Standard Poor's entre os 5% melhores avaliados no grupo das empresas mais sustentáveis do setor bancário global. Na agenda de negócios sustentáveis, seguimos comprometidos com a geração de operações de impacto socioambiental positivo. Já alocamos 100% dos recursos do nosso primeiro bonde sustentável antes do que prevíamos, e também destacamos o financiamento para a compra de painéis solares, por exemplo, que já chegou a 1,2 bilhão, ação com grande benefício socioambiental. Por outro lado, na Agência Climática, anunciamos no início desse ano metas setoriais intermediárias em linha com o compromisso Net Zero. E em cidadania financeira, continuamos na vanguarda, sendo pioneiros ao assumir o compromisso com a saúde e inclusão financeira dos princípios de responsabilidade bancária. E, finalmente, no slide 26, apresentamos alguns reconhecimentos que recebemos no período. Mencionamos aqui dois deles como exemplo e que merecem destaque. O nosso Private Bank foi premiado pela revista internacional Global Finance, refletindo a evolução que temos feito nessa frente. Além disso, temos o importante reconhecimento dos nossos funcionários por meio do Great Place to Work 2022. Muito obrigado, eu finalizo por aqui essa primeira parte.